Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o nosso programa Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão. E nós desejamos um bom dia a todos vocês que nos acompanham todos os dias, de segunda a sexta, aqui na sua emissora. Bom dia, Gelber Pereira. Vamos aos destaques.
Bom dia, Alberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, a operação de fim de ano mobiliza mais de 3 mil policiais para reforçar a segurança pública em todo o estado do Maranhão.
E o governo federal paga R$1,5 bilhão em emendas ao Congresso Nacional.
Você vai acompanhar também, olha, a Polícia Federal vai decidir sobre a cariação após ouvir investigados e Banco Central.
E a Procuradoria-Geral da República arquiva pedido de investigação sobre o ministro Alexandre de Moraes no caso do Banco Master.
E a oposição continua a pedir impeachment contra o ministro lá do STF, o Alexandre de Moraes.
O governador Carlos Brandão anuncia novo reajuste das bolsas da FAPEMA para o incentivo à pesquisa e à inovação tecnológica.
E calendário de 2026 favorece feriados, vereadões aqui no estado do Maranhão.
Esses e outros assuntos você vai conferir conosco a partir de agora.
Já está começando o Central Manhã desta terça-feira, hoje 30 de dezembro, penúltimo dia do ano, a última terça-feira de 2025, e mais uma vez contamos com o carinho da sua teleaudiência.
Começa agora, começa agora. Central Manhã, Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
O nosso programa Central Manhã tem o oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. Mais de 121 itens com produtos naturais à sua inteira disposição para você melhorar a sua qualidade de vida, estar mais saudável, estar mais com a imunidade alta em alta para poder se prevenir contra diversos tipos de doença. E entre esses produtos naturais está o Alag, que é um suplemento que vai garantir para você um coração mais saudável, circulação do sangue melhor, melhor qualidade de vida. Você deve procurar o Alag, que previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Além disso, dá aquela melhorada no desempenho da sua memória e na velocidade do seu raciocínio. Acabe de vez com a preguiça. Aumente a sua disposição com Alag. Se você quiser comprar diretamente, tem o portal alifarmasuplementos.com.br. Você pode acessar e fazer a sua compra online. Né? Você tem as formas de pagamento aí que você pode fazer o pagamento online e eles vão mandar entregar diretamente na sua residência. Mas se você quer dar aquela conversada, né? Verificar o que é mais indicado para você, tem toda uma equipe treinada, preparada para lhe atender e conversar com você através do telefone 8606-3142. Você liga, conversa com eles e ainda diz: olha, eu ouvi no programa Central Manhã e aí eu tenho direito àqueles 20% de desconto que eles anunciam aqui na rádio ou anunciam aqui na televisão. Portanto, não deixe de entrar em contato aí com a Alifarma, alifarmasuplementos.com.br, o portal que está à sua disposição. Saúde para toda a sua família. Não deixe de conhecer as novidades do Mundo da Mídia. mundodamídia.com, um jeito fácil de anunciar. Estamos trabalhando para que cada vez facilitar, tornar isso mais simples, as emissoras de rádio também um pouco mais simples para fazer o cadastro, né, de todos os seus programas, colocar lá o preço de todas as mídias e facilitar para que você que tem uma pequena empresa, para você que é um grande empresário, empresário de todos os níveis, ou tem algum produto que você queira anunciar no rádio, saiba que o rádio é o veículo de comunicação que passa mais credibilidade, com maior credibilidade no nosso país. E nós temos que preservar isso. Nós que trabalhamos no rádio, temos que preservar essa credibilidade que é importante. Às vezes você vê as coisas nas redes sociais, mas espera ver se sai no rádio para saber se é verdade. Então, isso as pesquisas revelam e é importante a gente preservar isso. Então, você vai ter todas as facilidades para anunciar no rádio, no mundo da mídia. E breve, também nos demais veículos de comunicação. Já o Depender, hoje eu estava, acordei, eu sempre fico perguntando para Deus, para que Ele possa nos dar sabedoria, para que a gente possa fazer um trabalho útil para a população, para a maioria das pessoas. Acho que Ele nos faculta essa oportunidade de estarmos aqui todos os dias conversando com milhares de pessoas diariamente. E a gente às vezes se pergunta, né? Estamos fazendo o papel de informar a população sobre diversos acontecimentos, mostrando aqui, muitas vezes denunciando a malversação do dinheiro público, nós estamos aqui denunciando a violência, os crimes que acontecem, diversos tipos de notícias diariamente. Mas será se é só esse o nosso papel? O nosso papel vai além disso? E aí é hora da gente refletir um pouco. Nós estamos chegando ao final do ano, vamos começar um novo ano, e uma coisa tem me incomodado a mente nos últimos anos, nos últimos dias, para que a gente converse mais sobre a questão dos valores, da gente resgatar aqueles valores antigos, passado pelos nossos bisavós, pelos nossos avós, né, pelos nossos pais, voltar um pouco para as nossas origens, sairmos um pouco desse mundo em que tudo se compra por dinheiro, né, onde o dinheiro é mais importante, onde os valores monetários estão se sobrepondo aos demais valores, vale tudo por dinheiro, né? É uma reflexão que nós devemos ter. E ultimamente, mais especialmente, para que os pais se conscientizem da sua responsabilidade de cuidar melhor dos seus filhos, de conversar com os seus filhos. A partir do momento ali que você começa a despertar no seu filho um sentimento, que você percebe que seu filho começa, é uma fase gostosa da vida, você que tem filho sabe disso, você que está nos acompanhando sabe muito bem disso, é uma fase gostosa, quando você ganha de presente um filho, e aí você começa ali a brincar, a fazer carinho, e você começa a perceber que ele começa a entender o que você está falando, começa a ter as primeiras reações sobre os seus gestos, sobre aquilo que você fala, e você começar a transmitir para esses filhos o carinho, o amor, a compreensão, o afeto, a proteção, que é fundamental a gente transmitir para os nossos filhos, porque hoje nós vemos um distanciamento muito grande dos filhos, pais, mães, irmãos, muitas vezes, um distanciamento muito grande. Ontem eu passeava com minha filha, só citando como exemplo, passeando com minha filha, encontrei umas pessoas e uma delas dizia assim: Suberto, é tua esposa? Né? Minha filha tem 19 anos de idade, eu estou com 60 anos de idade, mas é sua esposa? Não só a questão da diferença de idade, do etarismo, mas é porque hoje, Gelber Pereira, quando você anda de mãos dadas com seu filho, com sua filha, as pessoas dizem assim, ah, tá andando de mãos dadas, deve ser namorada, deve ser esposa, porque os filhos já não querem mais, acham que é pagar mico, andar de braços dados, andar de mãos dadas com seus pais. A sociedade já começa a ter uma percepção diferença, uma percepção diferente do relacionamento entre pais e filhos. Então, se nós não conversarmos com os nossos filhos, transmitirmos para ele toda a atenção, todo o carinho, todo o amor, toda a compreensão, toda a proteção, fica muito fácil começar a acontecer esse distanciamento e nós temos uma sociedade completamente indo para o caos da violência urbana, principalmente, da perda de valores, da perda de referências, que você é a sua referência para o seu filho. O filho se inspira muito no pai, carrega o DNA dos seus, além de estar com ele no seu sangue, no seu DNA, carrega muito a questão do comportamento, da maneira como, daquilo que você fala, do exemplo que você passa para cada um deles. E se nós não ensinarmos, Jalve Pereira, passar valores para os nossos filhos, não começarmos a voltar a tirar um pouco do nosso tempo para fazer isso, nós vamos viver numa sociedade. Olha, você chega hoje, O trânsito é um exemplo. As pessoas já não têm mais aquela empatia, dizer assim, não, vou ceder a preferência para uma outra pessoa, independente, seja homem, seja mulher, seja velho, seja idoso, seja novinho, seja lá quem for. Não, a pessoa buzinou, ceda a preferência. Você está num caixa. Hoje nós temos isso, as pessoas passando na frente de idosos, passando na frente de senhoras, passando, tem uma quantas cadeiras num ônibus, aí tem uma idosa do lado, chega o adolescente sem a menor noção de respeito, senta na cadeira, deixa a idosa do lado em pé. Nós vemos isso nas recepções, isso acontecendo nas recepções. Os homens desaprenderam de respeitar a mulher como mulher, tratá-la como mulher. É preciso que os pais ensinem isso, transfira isso, esses conhecimentos, esses valores, esses costumes, para os seus filhos, para que nós não adianta colocar, por exemplo, polícia nas ruas. O governo colocou 800 viaturas para os policiais correrem atrás de bandido e cercar. Não funciona. Nós temos, durante a vida inteira, eu venho acompanhando, cada vez mais está se aumentando a estrutura da polícia, comprando armas, comprando munição, coletes e uma série de apetrechos, inteligência, para o serviço de inteligência, não vai funcionar. Só vai funcionar se você transmitir valores para os seus filhos, se você transmitir respeito. E aí é o respeito ao idoso, é o respeito ao seu irmãozinho, é o respeito ao tio, ao primo, a qualquer pessoa, ao homem, à mulher, a qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Educação. Respeito, educação para com as pessoas, isso é que vai ajudar a nossa sociedade a ser um pouco mais sadia. Se não transmitirmos esses valores, e nós que temos essa oportunidade aqui de conversar com vocês todos os dias, se não começarmos a falar isso, a despertar esse sentimento em cada uma das pessoas, nós vamos estar aqui, conforme já o Jalve Pereira tem falado assim, enxugando gelo. Não vai funcionar, muitas coisas não vão funcionar. Então você tem que primeiro ter esses valores. Se você já adquiriu esses valores durante a sua vida, transmita para as pessoas, seja mais gentil, seja mais educado, seja mais atencioso, ouça mais, fale menos, para poder orientar. E aí nós estamos vendo assim, e eu fico assustado cada vez, eu não consigo me acostumar, o pai dá uma ordem para o filho e o filho simplesmente ignorar, fazer de conta que não ouviu, e fica por isso mesmo. né? Se você está na frente de alguma pessoa, falou com seu filho não lhe atendeu, você não precisa ali agir com violência, com mais autoridade naquele momento, não. Seja educado também, deixe passar, mas depois você chame essa, sente ele do seu lado e converse com ele. Só, olha, você me passou uma vergonha, porque eu estava na frente dos meus amigos, pedi para você fazer isso, você não fez. Não faça mais isso, respeite o seu pai, eu sou uma autoridade, sou eu que cuido de você, que trato você com carinho, com todo respeito, lhe dou toda a proteção que você precisa, mas eu exijo de você um pouco de respeito, não faça mais isso, converse com seus filhos, estabeleça essa relação de intimidade, né, para que a nossa sociedade seja um pouquinho mais sadia daqui para frente. Se não fizermos isso, só deixar por conta de professor, por conta de governo, por conta de segurança pública, nós não vamos a lugar nenhum. Eu tinha que, nesse final de ano, pelo menos tirar esse tempinho aqui. Mas eu acho que esse é um papel fundamental dos veículos de comunicação, de ajudarmos no espaço que nós temos na mídia, também de transmitir esses valores, esses conhecimentos, para nós não derrocarmos numa sociedade onde nós estamos vendo a violência chegar ao extremo. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente traz os outros temas.
Estamos apresentando Central Manhã.
Tem Réveillon na litorânea, é festa no Maranhão.
E vai rolar a festa na litorânea, com Xande Avião, Ave Nivine e Rei Vaqueiro. Vai ter queima de fogos e a agitação local fica com Johnny Boy, os Tropix e Banda Argumento. Chegue cedo, a festa começa às 17h30. Vamos juntos comemorar a chegada de 2026.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o nosso programa Central Manhã aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão. Ribamar Fernandes está dizendo que está com o nosso primo, Haroldo, né? Hoje estou com Antônio Haroldo e Dona Maria José no povoado Alívio, município de José de Freitas, no estado do Piauí. Abraço a todos aí de José de Freitas, um abraço a todos vocês, ao nosso primo Haroldo, que mora em São Paulo, com Dona Maria José.
José de Freitas, inclusive o Sampaio jogou nesse final de semana lá.
Foi, né? Foi. Então, um abraço a todos vocês aí, obrigado pelo carinho, acompanhar todos os dias e ajuda a gente aqui a fazer o programa também, né? Porque nós temos essa missão que eu acho que deve ser uma questão a ser levantada por todos os veículos de comunicação, né? A gente falar daqueles valores. A gente tinha duas calças, duas camisas, um par de sapato, pronto, estava resolvido, não precisava essa coisa.
E todo mundo era feliz.
A gente lembrar que você tem uma filha, uma esposa, para que bilhões de reais, para que milhões de reais? Não, não precisa. Você tem uma cama para dormir, você tem saúde ao acordar.
Eu vi o depoimento do Silvio Santos, ele falando que como poucos sabem, o Silvio Santos era filho de imigrante, mas se criou com uma vida humilde, tanto é que foi vendedor de caneta, enfim. E ele falava que ele tinha 50 pares de calçado, mas só conseguia usar dois ou três. Ele dizia, apesar do patrimônio que ele tinha, o jantar dele era torradas, porque não engordava. Aí a gente fica se percebendo, principalmente, Humberto, não digo nem na questão empresarial, porque se você é dono do seu dinheiro, você é dono da sua empresa, você faz o que você quer. Mas a gente observa, por exemplo, na política, o dinheiro e o poder. Tem gente aí com... O presidente Lula tem 80 anos, está na política, entendeu? Tem secretário de Estado hoje aqui no Maranhão que está quase chegando a 100 anos. Gente, vamos descansar, vamos cuidar da vida. Você vai morrer, todos nós vamos morrer, entendeu? E aí você fica se perguntando, tudo aquilo que você construiu vai ficar para quê? A gente vê hoje milionários, bilionários que morreram e a questão, o Aguinaldo Timóteo, por exemplo, até hoje eu sei que estão brigando na justiça e muitos outros. Enfim, se você for parar para analisar, tudo isso não passa de ilusão.
Jonas Mendes está ao vivo conosco, acompanhando a movimentação da cidade durante esse finalzinho de 2025. Bom dia, Jonas Mendes.
Bom dia, companheiros. Estamos aqui às margens da BR-135, acompanhando a movimentação, deslocamento das pessoas, sentido as cidades do Maranhão. Você observa aí, ó, essa imagem nossa é aqui das proximidades do terminal da cidade, onde tem aquele entre e sai de pessoas, sentido as cidades do Maranhão, especialmente muitos acabam indo aqui sentido aos Lençóis Maranhenses, para evidentemente aproveitar esse período de virada de ano. O movimento ainda é um pouco tímido, agora pela manhã, aqui nesse terminal da cidade, próximo inclusive aqui ao quilômetro zero. Mas aqui, você olhando aqui por trás da nossa imagem, vê que há uma certa lentidão ali atrás, é exatamente quando os carros vão chegando aqui próximo do tradicional funil que acontece aqui que existe aqui na BR-135, aqui nas proximidades do bairro do Tibiri. Com relação a rodovias federais, eu não tenho a certeza aqui se alguém já falou a respeito dos números que a BRF apresentou no balanço feito durante o período natalino, levando em conta do dia 23 até dia 28, a Polícia Rodoviária Federal identificou aqui no Maranhão 22 acidentes, com 15 pessoas feridas e 10 mortes. No IML de São Luís, a informação é bem melhor, porque nós estamos, de acordo com a permanência do ICRIM e do Instituto Médico Legal, há 24 horas sem registrar a entrada de um corpo vítima de mortes violentas. Quando eu me refiro a mortes violentas, é acidente de trânsito, homicídio, latrocínio e outros casos ligados desta natureza. O último caso que foi registrado já foi no domingo. Né? É, exato, isso. Aí, no último caso que foi registrado, ainda foi no domingo. Um caso que veio lá no bairro da Santa Clara, foi uma vítima de arma de fogo, e lá para cá a movimentação tem sido normal, de certa forma, tranquila. No IML de São Luís, a Câmara Municipal de São Luís vai voltar a se reunir numa sessão extraordinária no dia 2, próximo agora de 2026, evidentemente, para votar o orçamento aqui da capital maranhense. Na última sexta-feira, dia 26, a Câmara conseguiu fazer a alteração da lei orgânica do município, já deixando tudo como tem que ser, de acordo com a orientação da Justiça, do STF, para realizar a eleição interna da Câmara, quando vai eleger a nova mesa diretora. E existia uma emenda que foi colocada pelo vereador Marquinhos, que ela pretendia garantir que a eleição acontecesse só a partir do dia 15 de novembro. Só que ele foi voto vencido. Na hora que colocou em votação, a maioria ficou com o que determina o STF, para que a eleição da Câmara Municipal São Luís ela aconteça a partir do primeiro dia do mês de outubro. Quanto aqui ainda às atividades relacionadas à virada do ano, você sabe que anualmente existe aquela tradição do Réveillon na Orla Marítima, inclusive tá bombando aí as informações e a programação montada aí pelo governo do estado do Maranhão, muita gente também desembarcando já aqui na capital para acompanhar a virada do ano na litorânea, e tem aquela tradição da religião matriz africana, que é feita homenagem aí a Iemanjá, e tudo isso está sendo trabalhado. Amanhã eu creio que a gente vai ter mais informações de número, caravanas que estão chegando de outras cidades aqui do Maranhão. Este ano vai acontecer em frente à residência do decano vereador de São Luís, o Astro de Ogum, que até alguns anos atrás acontecia quase lá próximo do da praia do Araçuaji por conta do prolongamento da litorânea. Mas este ano, mesmo falou ontem, a gente teve a oportunidade de acompanhar uma reunião da Federação de Umbanda do Estado do Maranhão, e ele citava que trouxe para as proximidades da sua residência lá no bairro do Olho d'Água para dar uma condição melhor. Amanhã a gente vai trazer mais informações, fechando, dizendo que hoje tem missa aqui na região central. Às 19 horas será celebrada uma missa celebrando os 5 anos do Parque João Paulo II, ali no aterro do Bacanga, em frente ao CEPRAMA. Uma realização aí do governo do estado, que vai contar com a presença do arcebispo metropolitano de São Luís, Dom Gilberto Pastana. Amigos, um bom dia para todos nós.
Oi, Jonas.
Muito especial. Diga.
Só falar com você aqui rapidamente. Você está aí pela localização próximo da região conhecida como Funil, onde tem a saída ali para, aliás, a entrada para a Avenida Metropolitana. É aí próximo, não é isso?
Hoje ela está bem aqui do meu lado, aqui, ó.
É,
bem aqui.
Né?
Você vê esse carro entrando aqui, alguns carros, vez por outra, moto. É a entrada da Avenida Metropolitana.
Metropolitana, que é o segundo corredor.
Isso. Ó, maravilha. Daqui a pouco, vou dar um passeio nela aqui para sentir como é que ela está neste momento agora, depois que está passando pelo processo de acabamento.
Pois é. Eu queria que você registrasse algumas imagens. Nesse momento nós estamos acompanhando umas imagens que foram feitas ontem, já no finalzinho da tarde, ali de quem sai aí do viaduto, que fica logo próximo da entrada do aeroporto, seguindo para o Parque Independência, em direção ao Parque Independência. Essas são imagens registradas no final da tarde de ontem. Nesse trajeto, ali há presença de ontem de pelo menos assim, umas 50 caçambas daquele tipo, daquelas bem grandes. Um grande número de pessoas estava nessa parte aí anterior, fazendo a construção desse calçadão que fica ao lado do muro aí da área militar, né, da área do aeroporto de São Luís. Essa da parte da Infraero. Aí, nesse trecho aí, já é chegando no Parque da Independência, no Parque Independência, que é o parque de exposição agropecuária aqui do estado do Maranhão. Você vê aí duas, pelo menos essas pistas largas aí, de acesso ao, como se fosse ali retornando para o bairro São Raimundo, e tem mais três pistas que ficam do lado esquerdo. Portanto, é uma região onde as pessoas estão já começando a trafegar, ainda não foi concluído, mas muita gente já preferindo trafegar por essa avenida metropolitana. Pessoal muito satisfeito com a realização dessas obras aí, o depoimento das pessoas, de quem já está transitando por esse trecho aí, e as obras estão avançando, né? Avançando muito rapidamente. Então, torce para que ela seja entregue o mais rápido possível, para desafogar esse trânsito da nossa capital. Há outro ponto, Jonas, que eu queria a sua observação, é que geralmente nesse período do ano, nos anos anteriores, nós percebíamos um certo esvaziamento da capital, porque muita gente se desloca da capital para o interior, para passar o feriadão junto com seus familiares, seus conterrâneos, nas suas respectivas cidades, e a cidade de São Luís ficava vazia. Esse ano, eu não sei se é uma observação minhas exclusivamente, mas eu percebendo ontem à noite, circulando pela cidade, uma movimentação muito grande. Parece que muita gente está vindo do interior para passar o período do final de ano, as festividades de final de ano em São Luís. Você tem notado essa diferença aí para esse ano, Jonas?
Como base, a gente pode até recapitular novamente a imagem aí do terminal. E aquela imagem onde as vans estão paradas nas baias, São as vans que vão sentido aos municípios.
Que vão
e os trabalhadores estão chamando as pessoas, porque muita gente está vindo das outras cidades para a capital maranhense, aqui para a região metropolitana de São Luís, com o objetivo de usufruir da festa de virada do ano, aquela tradição de queima de fogos. Eu posso dizer porque até o ano passado, graças a Deus, Deus nos deu a condição de estarmos na Avenida Litorânea, acompanhando aquele espetáculo luminoso, com imagens, queimas de fogos. E o que você está dizendo realmente é verdade, porque durante esses dias nós já estivemos lá no Porto da Madeira, lá na Ponta da Espera, no embarque e desembarque de ferribote, das pessoas que vão para a Baixada usando o ferribote. Aqui, no terminal da Baixada, no próximo do Desterro, tivemos já hoje pela manhã também, encostamos lá aqui no terminal, no terminal rodoviário de São Luís. E não se vê essa movimentação de tantos carros saindo com muitas pessoas sentido às outras cidades. Como exemplo, pessoas da minha família, que costumavam me receber lá na Baixada Maranhense, este ano vieram para cá. Só para você ter uma ideia, é um fato só de uma família. Imagine quantas e quantas famílias que, em vez de sair daqui, não, estão recebendo seus parentes e amigos aqui na capital maranhense.
Obrigado, Jonas Mendes. Aí você falou com bastante propriedade, até citando o exemplo da própria família, né, que está vindo para passar a virada, as festividades de virada do ano aqui em São Luís do Maranhão. Percebi ontem, no trânsito, uma movimentação muito intensa e Tereza Cristina comentava, não, parece que o pessoal do interior está vindo para São Luís para passar o ano novo por aqui.
Nós vamos rapidamente aqui o intervalo, aqui, só para confirmar
A programação
do Réveillon, que começa amanhã, dia 31, por volta das 17 horas, lá na Avenida Litorânea. Então será aberto aí esse circuito, podemos dizer assim, às 17 horas.
Começa às 5 da tarde.
Exatamente.
Né? Cedo.
O argumento. Aí às 19 horas tem os Tropics. Nem conheço, mas deve ser de grande renome. 21 horas tem Chã de Avião, esse aqui deve lotar, porque o Chã de Avião é muito sucesso. 23 horas e 30 minutos, aí tem o Avini Vini, que é quem vai estar.
Avini Vini,
é quem vai estar no palco na virada do ano, quando 2025 irá se encerrar, irá iniciar o ano de 2026. 1 hora e 30 minutos já do dia 1º, aí teremos o Johnny Boy. E às 13h30, para encerrar, o Rei Vaqueiro, portanto, que vai fechar os festejos do Réveillon 2025 para 2026 em São Luís. E para você ter uma ideia, segundo a expectativa da organização do evento, viu, Humberto, eles estimam que cerca de 300 mil pessoas devam passar pela Avenida Litorânea durante esse período. Só para você ter uma ideia, são cerca de 1.500 somente prestadores de serviço, entre policiais, enfim, todos que estão envolvidos, que estarão envolvidos durante
venda de lanches, de bebidas, comercialização de bebidas.
Só para você ver o tamanho da festa. Eu me arrisco a dizer que pode chegar até R$500.000. Eu acho que 300 mil é pouco.
Olha, vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. No segundo semestre de 2025, a Assembleia Legislativa aprovou durante sessão plenária o projeto de lei de número 197/2025, de autoria da deputada Cláudia Coutinho, que estabelece diretrizes para o incentivo à participação de inserção das mulheres no mercado digital no Estado. A proposta tem o objetivo de promover a igualdade de oportunidades e o empoderamento econômico feminino. E ainda durante os trabalhos do segundo semestre de 2025, o deputado Antônio Pereira destacou o papel do governador Carlos Brandão na atração de grandes investimentos para o Estado. Na ocasião, o deputado parabenizou ações do governo e reforçou a importância de colocar as pautas de interesse da população acima de disputas políticas. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central. Amanhã o Carlos Fernando está dizendo que esses senadores são uma vergonha para os seus próprios benefícios. Eles acabam até o recesso, mas para você votar um projeto do povo, eles não fazem. Uma tristeza. Abraço, Carlos Fernando, pela participação aqui no nosso programa.
A população está ficando atenta, viu?
Pois é. Jalber Pereira, e a segurança para o carnaval? Aliás, para a virada de ano, como é que vai ficar essa operação?
Pois é, Humberto, é uma operação, já que já conhecemos que todos os anos nesse período sempre acontece, e como não seria diferente, a Secretaria de Segurança Pública, ela apresentou o plano da operação integrada, identificada como Boas Festas, na verdade, denominada Boas Festas, que tem o objetivo de reforçar as ações de segurança pública durante as festividades agora do final do ano. Mas quem tem mais detalhes é o coronel Wallace Amorim, que é comandante aí da Polícia Militar. Vamos acompanhá-lo.
Já tivemos a Operação Natal e agora a segunda fase do planejamento, que é Boas Festas, do Ano Novo. Teremos um aporte de 3 mil policiais em todo o estado do Maranhão. 1.000 aqui e 2.100 mais ou menos no restante do estado. Da onde são esses policiais? A Polícia Militar, a gente não tem férias durante o mês de dezembro. Justamente alguns meses do ano, como dezembro, junho, não tem equipe de férias. Então, a gente tem esse efetivo que era para estar de férias, a gente tem o pessoal do expediente administrativo e nós estamos comprando também as folgas dos policiais. Então, com isso, dá para fazer um aporte de 3 mil, em torno de 3.100 homens para todo o estado do Maranhão para o dia 31 e 1º.
O coronel Wallace Amorim, mas se é importante a presença da Polícia Militar, porque sabemos que a Polícia Militar só faz a detenção e a condução, mas para que haja o processo completo, tem que haver também a presença da Polícia Civil, que é quem vai ouvir os possíveis presos para saber se continuará com a prisão ou não. Então, para isso, Humberto, a Polícia Civil vai contar com uma unidade móvel que vai permitir que eventuais registros de ocorrência sejam feitos no próprio local, para agilizar o atendimento, onde haverá também reforço dos 7 plantões policiais. Aqui na região metropolitana tem o plantão da Cajazeiras, Itaquibacanga, Quatraque, Cidade Operária, Maiobão, a SHPP, que fica lá na região da Beira-Mar, que são para crimes hediondos, e também a Delegacia da Mulher, que fica no Jaracati, que é para atender possíveis ocorrências de feminicídio. Quem tem mais detalhes aí também sobre a ida, sobre o trabalho da Polícia Civil, é o Manuel Almeida, que é o delegado-geral aqui do estado. Vamos acompanhar.
Bem, nós fazemos o atendimento de ocorrências, né? Então, o nosso objetivo é agilizar essas ocorrências nos nossos centros de atendimento, que no caso são os plantões centrais. Então a gente está com a equipe reforçando os plantões centrais para que esse atendimento possa ocorrer de maneira mais célere. Nos corredores de maior concentração, nós vamos ter equipes da Polícia Civil com uma infraestrutura para que a gente possa fazer um primeiro atendimento e fazer alguns registros de ocorrência, caso tenha necessidade, né? Vai ter uma equipe lá com o delegado, vai deliberar e se atende lá ou se encaminha para os nossos plantões. Portanto, o nosso objetivo é agilizar o atendimento.
Esse então, Manuel Almeida. Lembrando, Humberto, que os policiais serão distribuídos em todo o estado, esse reforço policiais, mas, segundo o que disse a Secretaria de Segurança Pública, a ênfase maior vai ser nos municípios que vão receber aí grandes eventos e também fluxo de pessoas, como é o caso da Grande Ilha, os municípios que formam a Grande Ilha, como São Luís, Passo Lumiar, enfim. E além das cidades de destaque, no caso de Imperatriz, Balsas, Timon, Caxias, Santa Inês, Presidente Dutra, Barra do Corda, Codó, entre outros. Sabemos aí que temos muitas cidades no interior do estado que tem já essa cultura festiva, tanto de Réveillon como também Carnaval, no caso de Barra do Corda, que já tem um Carnaval consagrado. Mas vamos ouvir também o que diz o secretário Maurício Martins, o secretário de Segurança Pública do estado do Maranhão.
O planejamento está pronto entre as nossas polícias de forma integrada, garantindo mais uma vez a tranquilidade e a paz para todos aqueles maranhenses ou visitantes que venham brincar aqui, que venham passar as festas de final de ano aqui no estado do Maranhão, seja na capital, nas principais cidades do nosso estado, como em qualquer outra cidade do interior. O planejamento está pronto, de forma a garantir a tranquilidade a todos.
Tá, esse é o secretário Maurício Martins. E atenção, vocês que gostam de ir para esses locais de grande fluxo para subtrair os celulares das vítimas, o programa Meu Celular de Volta continua, viu? É uma política permanente do governo.
É, avisado. Eu queria só destacar aqui para você que gosta de um feriadão, né? Daquela folga, relaxar, dar uma viajada.
Típico do brasileiro.
Típico do brasileiro. Esse ano aqui no estado do Maranhão, o calendário favorece, né? O próximo ano, 2026. A maioria das datas comemorativas caindo em dias úteis, né? O ano de 2026 promete vários feriados prolongados aqui no estado do Maranhão, cenário que favorece, claro, as viagens e o descanso. Além dos feriados nacionais, o calendário inclui datas estaduais, feriados municipais em São Luís e pontos facultativos, ampliando as possibilidades de folga ao longo do ano. É uma matéria da nossa coordenadora Tereza Cristina.
Sim, Humberto, eu gostaria aqui de destacar rapidamente aqui, só contando aqui, você, os quatro feriados que teremos a nível de estado. Teremos dia 28 de julho, será uma terça-feira, que é dia de adesão do Maranhão à independência do Brasil. Um feriado que não muda, um feriado que continua, pelo menos temos essa data cívica, entendeu?
Pois
dia 29 de junho, é uma segunda-feira, é o dia de São Pedro, é o dia do pessoal ir lá pro Bumba Boi, lá para para
festejar. Caindo também dia útil, segunda-feira, né?
Segunda-feira. Aí temos 8 de setembro, uma terça-feira, é a dia do aniversário de São Luís, aí passa a ser um aniversário municipal, um feriado municipal, somente a cidade de São Luís, assim como é o dia 8 de dezembro, que também é uma terça-feira, e é o dia que é comemorado o dia de Nossa Senhora da Conceição. Então, em todas essas datas, dá para destacar dois feriados a nível de estado, dois feriados aqui do Maranhão, entendeu? Que é a adesão do Maranhão e também o dia de São Pedro. Na verdade, é um estadual e três municipais. E o São Pedro é municipal, o aniversário de São Luís é municipal e também Nossa Senhora da Conceição.
Pois é, a repórter Tereza Cristina, ela destacou aqui outros feriados. Quer dizer, o ano já começa num dia útil, né? Dia primeiro, é uma quinta-feira, já começa aí, essa que é uma confraternização universal, começa no dia 1º de janeiro, numa quinta-feira. Aí vem no dia 3 de abril, que é a Sexta-feira Santa, cai numa, Sexta-feira Santa, né?
Não poderia ser segunda.
O dia 21 de abril, o dia de Tiradentes, cai numa terça-feira, né? Dia terça-feira. 1º de maio, que é dia do trabalho, dia do trabalhador, numa sexta-feira. Aí já tem aquele prolongado, né? De
sexta, sábado, domingo.
Libera na sexta-feira, sábado, domingo, só volta na segunda-feira. A independência do Brasil acontece numa segunda-feira. Independência do Brasil, dia 7 de setembro, acontece numa segunda-feira. 12 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, também numa segunda-feira. 2 de novembro, que é o finados, o dia de finados, também acontece numa segunda-feira. 15 de novembro, que é a proclamação da República, acontece que dia? No domingo. Não, esse é o único que acontece durante o final de semana. Dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, é uma sexta-feira. E no dia 25 de dezembro, que é o próximo Natal, vai acontecer numa sexta-feira. Então, durante o próximo ano, são muitos feriadões aí para você passar.
E tem algumas pessoas ainda que não confundem, Humberto, que acha assim, não, é 24 ou 31, ninguém trabalha. Não é feriado. Às vezes, a depender da situação, tem alguns municípios que dão um ponto facultativo, mas são dias normais. 24 e 31 de dezembro.
Para cumprir a nossa tabela, vamos aqui um rápido intervalo e a gente volta com um resumo com as últimas informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
No trânsito, você nunca está só. Pense bem nisso quando for dirigir. E siga esse caminho. Respeite pedestres e ciclistas. Dê a preferência. Seja gentil. E veja como tudo fica melhor quando a gente se coloca no lugar do outro. Respeite os limites de velocidade. Ah, e é claro, se beber, não dirija. Assim todos chegam bem. Governo do Maranhão.
voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Você que nos sintoniza, você que nos retransmite pela sua emissora de rádio. Ontem estava acompanhando, depois de sair aqui, porque não lembrava o nome da televisão, lá da cidade de Capitão Poço, no estado do Pará. É o nosso amigo Carlos Brasil, o diretor da TV. TV Cidade Norte, lá de Capitão Poço. Um abraço a todos vocês aí que acompanham também um pouco das notícias aqui do estado do Maranhão e o pedido para inclusão de mais notícias também dali dessa região do estado do Pará. Um abraço ao nosso amigo Carlos Brasil, sucesso aí. Vamos, tem o Alerta Pará, que tem programa lá que faz, tem muita audiência. Olha, falando em audiência, como é que ficou, aqueles pedidos lá de investigação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes? Prosperou ou não prosperou, Jalber Pereira?
Não prosperou. Pois é, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gourmet, ele decidiu aí arquivar um pedido para investigar a atuação do ministro Alexandre de Moraes, lá do Supremo Tribunal Federal. No caso lá do Banco Master, o pedido de investigação foi apresentado pelo advogado Enio Murá, e não tem aí relação direta com os processos sobre o tema que tramitam lá na Suprema Corte. O pedido visava aí a instauração de investigações aí com base nos crimes de tráfico de influência e também violação aos princípios da administração pública. Ao arquivar o pedido, o Procurador-Geral cita que é imperativo aí sublinhar a absoluta ausência de lastro probatório mínimo que sustente a acusação formulada. Ou seja, segundo ele, não tem
não há
prova suficiente para que ele possa ser investigado. É aquela questão lá daquela questão das ligações que o Alexandre Moraes teria feito 7 ligações ou 8 em um só dia. Inclusive, trouxemos essa informação aqui dentro do Central Manhã. Agora, continua repercutindo de forma muito negativa. E só para dar continuidade ainda ao mesmo assunto, Humberto, a oposição pede, volta a pedir, impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Vamos conferir na reportagem.
Deputados da oposição deram coletiva à imprensa para detalhar o protocolo de um novo pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os deputados também recolhem assinaturas para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o caso da liquidação do Banco Master e investigar um suposto contrato milionário da esposa do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master. O líder da oposição na Câmara, deputado Calbo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, afirmou que reuniu a bancada em pleno recesso parlamentar para fazer pressão política contra o Supremo Tribunal Federal.
Estamos apresentando esse processo de impeachment com base na Lei 10.079 de 1950, combinado com o artigo 52 da nossa Carta Magna. Infelizmente, não temos a maioria absoluta no Senado Federal ainda, mas com a união e pressão do povo brasileiro, poderemos chegar a esse número.
O novo pedido de impeachment deve ser dirigido ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. No Senado Federal, Alexandre de Moraes tem mais de 40 representações, mas nenhuma está em tramitação.
Então, você acompanhou a reportagem, isso aí, mais uma vez, Humberto, aí reforça aquilo que vemos falando aqui no Central Manhã. Quando é de interesse de uma certa classe, de um certo segmento, aí todo mundo corre. Eu queria saber
se fosse para
aprovar, se esses deputados que estão aí querendo aprovar esse impeachment, entendeu? Cada um com seus motivos, mas eu queria saber se eles teriam a mesma garra, a mesma pressa, se deixariam suas famílias nesse período para aprovar um projeto popular. Era isso que eu queria saber. Isso aí prova, mais uma vez, que esses deputados e grande parte dos senadores, eles estão lá por uma causa. Essa causa ou é própria ou é daquele segmento que eles pertencem.
algum interesse político. Político, né?
Exatamente. E aí tem... a favor do povo não é.
E aí no arquivamento também tem um pouco do espírito de corpo também. Ali, todo mundo diz assim, só, vamos defender aqui o ministro Alexandre de Moraes. Aí, porque num caso desse de... ele alegou falta de lastro probatório.
Isso, né? Provas.
Consistentes. De provas. Será se pediram para quebrar o sigilo telefônico do Alexandre de Moraes para saber se ele deu ou não deu esse telefonema, esses telefonemas, e se ele tratou desse tema? Nós vamos ficar sem saber porque o pedido foi arquivado.
E se não tiver investigação, como é que a Polícia Federal vai ter todos esses laudos? Enfim, é aquela coisa, como você fala, que a gente estava acabando de falar, cada um defendendo os seus próprios interesses. Porque se o Paulo Gonet, se ele tivesse realmente esse interesse, então o que faria? Pediria a quebra do sigilo telefônico do Alexandre Moraes para ver uma possível investigação. A partir daí é que ele iria decidir se teria provas cabíveis ou não. Mas como é que ele vai chegar e dizer, não, eu vou arquivar, vamos
pra
arquivar
o processo. Saber se tem prova ou
se
não.
Se tem prova, se não foi investigado.
Se não foi, então, não houve investigação alguma.
O que tem que acontecer na justiça? Toda vez que houver indícios, dar continuidade às investigações. Mas aqui nem sequer houve investigações. Então já disse que tem que arquivar porque não tem o quê? Lastros
probatórios.
Ou seja, uma forma de enganar a população.
Olha, só para encerrar aqui o nosso programa, o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por nova cirurgia ontem em Brasília para tentar conter os soluços. A intervenção foi concluída pouco depois das 15 horas, pouco antes das 15 horas, conforme informou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro em postagem nas redes sociais. Ela disse que o procedimento já havia finalizado, graças a Deus, agora aguardando subir para o quarto, descreveu a ex-primeira-dama. Ela é a única acompanhante de Jair Bolsonaro autorizada a permanecer em tempo integral acompanhando o presidente durante a sua internação. Segundo o hospital, a cirurgia teve o objetivo de bloquear o nervo frênico esquerdo, que é o responsável pelo controle do soluço, né? A primeira cirurgia foi no nervo frênico direito, e aí fizeram essa ontem. E aí estamos aguardando aí o posicionamento dos médicos para saber qual o resultado teve, como é que foi a primeira passagem de ontem à noite.
A primeira cirurgia saiu dentro do esperado, mas só que ele voltava a apresentar soluços. Então, que a declaração que os médicos deram é que precisaria fazer a cirurgia do outro lado para poder acabar com o problema. Então, vamos saber, vamos esperar para ver aí as próximas declarações e o andamento aí dos próximos dias para poder sabermos aí como é que estará o quadro clínico aí do ex-presidente Bolsonaro.
E sem recesso, Central Manhã volta na manhã, dia 31, último dia do ano, trazendo, como sempre, o resumo das principais informações. Vamos pedir uma permissão para vocês para a folga ser só apenas no dia 1º.
Até amanhã.
Até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Eu vejo um tempo especial para muita gente. Com pessoas carregando a esperança para todos os lugares. Homens abrindo novos caminhos, mulheres conquistando suas terras, crianças e jovens alimentando seus sonhos, aprendendo a escrever suas histórias. Eu vejo um tempo de novas chances, gente recebendo um novo sopro de vida, gente que mudou seu destino, gente que plantou e está colhendo o seu futuro. Eu vejo um tempo de grandes alegrias, a natureza se tornando patrimônio do mundo, gente nas ruas cantando e vivendo a poesia de suas raízes, gente orgulhosa de ser maranhense, gente unindo as mãos por um futuro melhor. E vejo um sol brilhante, o mais belo poente, nos dizendo que amanhã tudo será melhor, porque todos os dias é um novo começo. Feliz 2026!